Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor e juiz Reginaldo Melhado, dando continuidade ao programa da semana passada. O nosso assunto estava muito interessante e a gente resolveu continuar discutindo essas questões e, por fim, a gente estava muito focado na questão da chamada pejotização, contratação de empresas. Voltando, dando continuidade a esse assunto, como o senhor estava explicando, é uma matéria que está lá no STF, e uma das coisas que a gente fala é de como tem um prejuízo para a pessoa que está nessa situação. Mas a gente não falou sobre um prejuízo da sociedade, porque a pessoa que está num contrato de PJ não está recolhendo para a Previdência, e nós estamos aumentando a crise da Previdência no Brasil.
É, sem dúvida nenhuma, você tem esse problema direto, né? Porque a Previdência Social tem um sistema de arrecadação que vai gerando um fundo que vai pagar as aposentadorias. Se você tem uma curva e o número de trabalhadores e empresas que contribuem para a Previdência vai caindo, o resultado é óbvio, né? A Previdência vai quebrar. A Previdência tem sido atacada permanentemente, a previsão constitucional de recursos da Previdência é objeto de sucessivas renúncias. Então, não é que a Previdência está quebrando porque está quebrando por ela própria, está quebrando pelo que estão fazendo com ela, pelos recursos que eles retiram dela. E esse cenário vai piorar ainda mais, né? Vai ser muito complicado. Mas tem um outro fator, desculpe me estender, que é o da economia. Porque esses instrumentos de precarização do trabalho, a terceirização, os contratos temporários, e agora o que é uma devastação completa, que é voltar ao século XVIII, do início do capitalismo, né, de acabar com tudo pela fetichização do contrato, né, isso faz com que o trabalho seja mais precário e com que as pessoas ganhem menos. Então, de certa forma, é um tiro no pé do capitalista também, porque quem ganha com isso mesmo são os grandes tubarões, é o grande capital. O pequeno empresário, que é o cara da loja de sapato, né, ele fica feliz no primeiro momento porque está podendo contratar os vendedores como PJ e não tem mais que respeitar limite de jornada, nem férias, nem nada disso, então ele tem um gasto menor, só que a médio e longo prazo, esse vendedor de sapatos não vai mais poder comprar no posto de combustível, porque ele vendeu o carro dele, não pode mais ter automóvel, né? Não vai mais comprar roupas onde ele comprava roupas para os filhos, para as filhas, né? Ele vai ter um ganho menor. Então, na medida em que a sociedade empobrece, que as classes trabalhadoras empobrecem, você tem um mercado interno mais fragilizado, né? E isso interessa para a grande maioria dos empresários? Não. Isso interessa para alguns setores, para o setor exportador, por exemplo, o setor de commodities, para quem está fabricando aqui automóvel para vender lá fora, está ótimo. Quanto mais baixa for a massa salarial, o custo do trabalho aqui, maior é a taxa de mais-valia dele, é o lucro que ele obtém vendendo no mercado externo. Mas quem precisa de um mercado interno, que é o cara que está vendendo combustível, o cara que tem a mercearia, o cara que tem a loja de calçados, esse vai precisar de ter quem seja capaz de comprar. E a precarização do trabalho gera esse drama na economia, que é de você não ter um mercado de consumo interno forte. que é um dos problemas do Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais concentra renda pela via do sistema tributário, né? E agora vai concentrar renda também pela precarização do trabalho. Então a gente vai afunilar esse fosso, né? Esse fosso, a gente perdeu, professor Ayub, a capacidade de indignação no Brasil. A gente convive com essa situação dramática de uma diferença brutal, né? Entre as pessoas que ganham menos, as classes trabalhadoras, e uma parcela muito privilegiada da sociedade. Não só em termos de salários, né? Os salários no serviço público são muito mais altos do que na iniciativa privada. Nós ganhamos mal aqui na universidade, mas ainda ganhamos muito melhor do que os professores da rede particular, porque são mais explorados que os professores da rede pública. No judiciário, os salários são mais altos e tudo mais. Mas eu não estou falando só disso, né? E, aliás, não está ruim que as pessoas... Não estou falando também que o servidor público ganha muito. Estou falando que todas as pessoas deveriam ganhar como servidor público. Aliás, os servidores públicos deveriam ganhar melhor também, né? Não é disso que se trata. Mas estou falando aqui, no Brasil, o fosso entre os ricos e os pobres é brutal. É brutal. E nós nos acostumamos com isso. A gente vê isso como se fosse normal, né? A gente tem um sistema tributário que é um dos piores do planeta. Nesse aspecto, né? De aumentar esse fosso entre os ricos e os pobres.
O senhor está falando aqui do serviço público, que é a nossa situação da própria Universidade Estadual de Londrina e da nossa emissora de rádio. E a gente assiste a várias situações, e não é uma novidade, o próprio governo, as próprias instituições estão contratando empresas e terceirizando uma parte do serviço. Isso aí já é sintomático.
Sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Para essa lógica de você precarizar o trabalho, para que você precisa de uma universidade? Universidade é pesquisa. Universidade é formação das pessoas. Você não precisa de trabalho qualificado, de trabalho intelectual, porque você tem a automação, você tem a inteligência artificial, você tem a robótica, que faz tudo. Então, você pode ter trabalhadores desqualificados que vão só fazer o básico, né? E as máquinas farão tudo. Então, essas pessoas vão ganhar cada vez menos. Né?
Como a gente estava falando antes, né, nesse setor exportador, chamado setor agro, exportador, uma grande parte dos produtos que são exportados pelo Brasil, as chamadas commodities, praticamente não tem mais emprego. Plantação de soja, grandes plantações, são totalmente automatizadas.
Exatamente, exatamente. E na indústria automobilística, você ainda tem uma empregabilidade um pouco maior, mas a robótica, né, hoje você já tem fábricas quase que totalmente automatizado. O robô faz tudo. O robô monta, o robô pinta, o robô encaixa, o robô faz tudo. São pouquíssimos.
Uma parte dos empregos estão nas indústrias que abastecem as montadoras.
Exatamente, exatamente. E o quadro é um cenário de terror.
A tecnologia está pegando o emprego.
Exatamente.
Do chão da fábrica.
Do chão de fábrica. Nós que somos aqui de Londrina, podemos nos lembrar, a meninada aqui que tem 20, 30 anos não vai se lembrar disso, mas que tem um pouco mais de idade vai se lembrar de quando a gente tinha, por exemplo, ali na rua Pernambuco, com o calçadão, uma agência bancária, acho que era do Banco Itaú, não sei. Em cima era Itaú Informática, embaixo o pessoal da agência. Uma agência tinha 80, 100 empregados lá dentro, né? Hoje uma agência bancária tem 2 ou 3, 4 trabalhadores.
E você trabalha tudo no celular, né?
Você faz tudo. Você faz o trabalho que o robô faz, a tecnologia faz, o próprio usuário faz o serviço que antigamente era de um bancário, né? Então, e a tendência com a inteligência artificial é isso se aprofundar ainda mais, né?
Tem alguns setores aí, os próprios sindicatos admitem isso, que Londrina já teve mais de 10 mil bancários, hoje tem cerca de 1.500. Esse é um dos exemplos, né, de vários setores. A nossa categoria de jornalistas já teve centenas e hoje está reduzido a pouco mais de 40 ou 60 vagas aqui no mercado de trabalho. A gente já tinha começado uma parte da discussão sobre a questão do STF, como muitas coisas estão no STF. E acho que a gente precisa explicar um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo como que o STF pode ser superior ao TST. A gente fala numa hierarquia dentro da Justiça do Trabalho, tem a primeira instância, os tribunais regionais e um Tribunal Superior do Trabalho, e muitas coisas estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal.
O Supremo é a nossa corte constitucional, né? O Kelsen, que é um pensador positivista do século XX, né, muito importante, dizia que o Tribunal Constitucional ele é uma espécie de legislador negativo, porque ele diz se uma lei é inconstitucional e exclui a aplicação daquela lei. Modernamente, criou-se uma ideia de que o Tribunal Constitucional, como é o Supremo, ele pode dizer que uma lei é inconstitucional, essa lei não vale, o Congresso aprovou, o presidente sancionou e tal, mas não está valendo mais, ele tem um poder que fica acima do parlamento e do governo, porque não é um poder do próprio Supremo, seria teoricamente o poder da Constituição, porque o Supremo está dizendo o que é a Constituição, qual é o sentido e o alcance da norma constitucional. Mas agora, modernamente, ele pode também dizer que uma norma não é inconstitucional desde que ela seja interpretada de uma certa forma, num certo sentido, né? Interpretação conforme. Então, quando ele faz isso, ele está praticamente legislando, porque ele está dizendo, ó, essa lei aqui poderia ser considerada inconstitucional, mas se você disser, se você interpretar a lei num certo sentido, não. Então, o poder do Supremo Tribunal Federal é um poder enorme, né? E não só em relação a, você mencionou a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, mas em todo o sistema, em relação à justiça eleitoral, em relação à justiça comum, decisões criminais, decisões sobre matéria tributária, decisões sobre matéria do trabalho, decisões sobre matéria de família, qualquer matéria que esteja afeta à Constituição. Como as normas constitucionais são abertas, são amplas, têm um conteúdo de abstração muito grande, o Supremo fica com um poder enorme nesse campo, né?
Nós estamos chegando perto do intervalo e já queria apontar uma discussão que está aí na imprensa, tal, que é a questão da escala 6x1 ou de outras alternativas. Mas a gente volta a esse assunto logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu, vulgo